Conexão Cidade. A sua noite começa aqui. Nova Cidade FM.
E você sabia que o Brasil já são mais de 30 milhões de pessoas sofrendo com pressão alta? Você sabia que nos últimos 10 anos as mortes provocadas pela pressão alta aumentou em 72%? É por causa desses números alarmantes que a Carmel produz o Samba Caetá. O Samba Caetá da Carmel vai te ajudar a controlar a pressão arterial, porque em sua composição contém ervas que são diuréticas. Além de agir como antioxidante, é um grande aliado na perda de peso. O Samba Caetá da Carmel melhora a digestão, facilitando no processo de emagrecimento, acelera o seu metabolismo, fazendo com que o organismo gaste mais energia, além de te auxiliar a se livrar de diversas doenças do sistema digestivo, como, por exemplo, azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre, úlcera, entre outras. Por isso, recomendamos que em alguns minutos após as principais refeições, você tome um copinho medida do Samba Caetá da Carmel. Não deixe faltar o Samba Caetá da Carmel em sua casa. Samba Caetá da Carmel, para esse eu tiro o chapéu.
Se é sucesso,
tá aqui na Nova Cidade.
Alô galera, aqui é o Jorge.
E aqui é o Matheus.
E o Matheus e Cauã.
Você vem pra ficar ou vai voar que nem gaivota? Gaivota,
gaivota. Nova Cidade.
Eu não confio em mim. Perto de você por mais nenhum segundo. Esse olhar sorrindo assim é covardia.
Não me leve a mal, não é questão de querer. Quero tanto, talvez até mais que você. Agora explica pro meu medo que eu não vou ser seu brinquedo. Que eu posso confiar de olho fechado no seu beijo. Se existe alguma contraindicação, esse seu cheiro.
Nova Cidade.
Tem gente que chega e que vai, não volta. Cê vem pra ficar ou vai voar que nem gaivota. Se quer aplicar uma injeção de amor no peito, oh, 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 então faz direito. Tem gente que chega e que vai, não volta. Cê vem pra ficar ou vai voar que nem gaivota. Se quer aplicar uma injeção de amor no peito, oh, 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 então faz direito.
De você por mais em um segundo. Esse olhar sorrindo assim é covardia. Não me leve a mal, não é questão de querer. Quero tanto, talvez até mais que você. Agora explica pro meu medo que eu não vou ser seu brinquedo. E que eu posso confiar de olho fechado no seu beijo. Se existe alguma contraindicação, esse seu cheiro. Tem gente que chega e que vai, não volta. Se vem pra ficar ou vai voar que nem gaivota. Se quer aplicar uma injeção de amor no peito, oh, 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 não faz direito. Tem gente que chega e vai, não volta. Se vem pra ficar.
No seu rádio. Só dá. Só dá. Nova Cidade.
Não mistura ninguém.
Turma do Pagode. Belo. Sorriso Maroto.
Quem vai ter coragem de olhar nos olhos?
E o sucesso. Quem vai ter coragem na Nova Cidade?
estranho demais. Também não sei me explicar. A gente ainda tá junto, mas o tempo não dá. Nem importa o nosso
sorriso,
só vai deixando rolar. A gente ainda tá junto, mas o tempo não dá. Ultimamente as nossas ligações já não tem mais meu tempo no final. Essa conversa é só bom dia, boa noite, oi tchau.
Quem vai ter coragem de olhar nos olhos e dizer que não tem mais forças pra tentar continuar? Também com coragem, às vezes eu choro, porque sei que você também não sabe como ter. Ultimamente as nossas ligações já não tem mais o meu tião no final. Nossa conversa é só bom dia, boa noite, oi e tchau.
Quem vai ter coragem de olhar nos olhos e dizer que não tem mais forças pra tentar continuar? Não tem coragem, às vezes eu choro.
O volume.
E vem com a gente. É Nova Cidade.
Madonna!
Nova Cidade.
Mais um casal surgindo, anéis de compromisso, mais um novo amigo, os amigos meus.
Já pensou, comandante?
O sorriso sumindo, o ciúme vindo, e a luta agora é entre
A gente
errou tanto pra entrar no eixo. Trocou tanta ideia pra seu casal perfeito. Se melhorando, se mudando, você consertou e eu consertei. E quando tava tudo ok,
vocês conhecem?
Esse sorriso que sumiu da minha cara, dará.
O seu pra sempre sumiu de mim pra sempre, apareceu pra ele. É lindo pegar, eu te amo no meio do caminho. Eu quero é ver construir o te amo desde o início.
O difícil é pra mim não ter sido feliz. Isso é pra ele ser feliz com o amor dos outros. E o difícil é pra mim não ter sido feliz o povo. O passo é pra ele ser feliz com o amor dos outros.
Vai, Patrick, gosta!
dinheiro tanto, arrebar no eixo. Tô com tanta ideia pra ser um casal perfeito. Foi se melhorando, se movendo, você consertou e eu consertei. E quando eu tava tudo ok, sorri. Esse sorriso que sumiu da minha cara tá na cara dele. O ser pra sempre que sumiu de mim pra sempre apareceu pra ele.
É lindo pegar, te amo no meio do caminho. Eu quero ver construir o te amo desde o início. O difícil é pra mim não ter sido feliz com pouco. Ó, faço é pra ir ser feliz com amor dos outros. O difícil é pra mim não ter sido feliz com pouco. O fácil é pra ele ser feliz com o amor dos outros.
Eu quero ouvir o gritinho dos apaixonados. Cada mãozinha aí, sem vai e vem. Eu brinco, eu brinco. Ei, Davi. Vai, vai.
Conexão Cidade, no carro ou em casa, onde você estiver, Nova Cidade FM.
6h54.
Conexão Cidade.
O proprietário de um bar foi morto a tiros na noite do último domingo, dia 22, em Lagoa Grande. O crime ocorreu no bairro Chafariz. A vítima foi identificada como Adriano Ferreira da Silva, de 36 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Petrolina e a polícia investiga o homicídio.
Conexão Cidade.
Bem, e durante a Operação Impacto Integrado, a Polícia Militar cumpriu o mandado de prisão contra o suspeito de iniciais JRA em Petrolina. O crime investigado é o de homicídio. A polícia não divulgou mais detalhes sobre o crime cometido pelo homem. O envolvido foi encaminhado e apresentado à Delegacia de Polícia Civil para serem adotadas as medidas legais cabíveis.
Conexão Cidade.
Nova Cidade.
Direto aos destaques do Brasil e do mundo. O governo Caiado ganha força para ser o nome do PSD à disputa pelo Planalto. O governador Ratinho Júnior desiste de disputar a presidência e concluirá o mandato no Paraná. E ainda, vídeo mostra avião militar da Colômbia momentos antes da queda. Eu errei, diz controlador de tráfego aéreo após acidente em Nova York. Final do nosso Conexão Cidade, segunda edição. Retornando às 7 da manhã, na sua primeira edição, e às 18 na segunda edição. Fique com Deus, e na sequência tem o A Voz do Brasil e o Top 95 às 8 com o Enio Medeiros. Beijo, fui, tchau, tchau.
Mais quentes
já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Quentes.
Diz que recaída bateu carência liga.
Quentes.
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos você é a rainha.
Nova Cidade.
Moda boa.
Oh! Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. O Samba Caetá Gel. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetá Gel é anti-inflamatório e analgésico, que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus! Jesus!
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje,
a luz canta.
Tocam aqui.
Falando de amor.
Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Mês Internacional da Mulher.
Em tempos difíceis, ser mulher é um ato de coragem diário. E mesmo diante dos desafios, seguimos fortes e unidas.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 23 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Brasil de alfabetização na idade certa.
66% das crianças da rede pública foram alfabetizadas na idade adequada em 2025, superando a meta nacional de 64%.
Durante a entrega do selo nacional Compromisso com a Alfabetização, o presidente Lula reforça a educação como prioridade.
O mais importante legado que um país pode dar ao seu povo é a boa formação educacional.
E ainda, proteção de espécies migratórias.
Brasil sedia encontro internacional que discute a preservação desses animais que atravessam fronteiras para se alimentar, reproduzir e sobreviver.
E presidente Lula anuncia ampliação de unidade de conservação no Pantanal e criação de reserva nos vales do norte de Minas e Cerrado.
Você vai ouvir também Gás do Povo.
Nova fase do programa tem início hoje e expansão atinge quase 15 milhões de famílias em todo o Brasil. Érica Brás.
Tem direito ao Gás do Povo lares com pelo menos duas pessoas na composição familiar. Estar no Bolsa Família, ter renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado nos últimos 24 meses.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Tem início hoje a nova fase do programa Gás do Povo, do governo do Brasil.
Nessa nova etapa, a iniciativa triplicou o número de beneficiários atendidos pelo programa.
Com isso, já são cerca de 15 milhões de famílias em todo o país que têm direito a retirar de graça o botijão de 13 quilos direto nas revendas credenciadas.
Nova fase do Gás do Povo começa nesta segunda-feira, 23 de março. Este mês, o programa chega a aproximadamente 15 milhões de famílias, 92% delas chefiadas por mulheres. Esta nova fase inclui mais de 9 milhões e 400 mil novas famílias. Os beneficiários do Gás do Povo são contemplados com a recarga gratuita do botijão de 13 quilos, que pode ser feita nas revendedoras credenciadas pelo programa. Nesta fase, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome chega a mais de 957 milhões de reais. Ana Lúcia Alonso, secretária nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas do MDS, explica que o total de recargas do botijão de cozinha por ano varia conforme o tamanho das famílias.
O vale ele é baseado no consumo, então as famílias com mais menos tem um vale a cada 2 meses, então a partir de segunda-feira tem uns 2 meses para poder fazer essa troca e famílias de 2 ou 3 pessoas a cada 3 meses tem um vale novo. Então é só procurar uma revenda e ir até lá se identificar com o seu celular cadastrado na Caixa ou com o cartão da sua família ou qualquer cartão da Caixa Econômica Federal.
Como explicou a secretária, as famílias compostas por 2 ou 3 pessoas que recebem o benefício a cada 3 meses, este mês já vão ter acesso ao segundo vale. Para saber se tem um vale disponível, o beneficiário deve consultar o aplicativo Meu Social Gás do Povo. Lá é possível verificar a situação do vale e localizar as revendas credenciadas, que são identificadas com a logo do programa. Não é necessário ir até um centro de referência da assistência social, o CRAS, ou posto do Cadastro Único. Tem direito ao Gás do Povo lares com pelo menos 2 pessoas na composição familiar. Estar no Bolsa Família, ter renda per capita de até meio salário mínimo e cadastro único atualizado nos últimos 24 meses. Reportagem Érica Brás.
Um país com mais crianças alfabetizadas.
O Brasil superou a meta de 2025 e alfabetizou 66% das crianças nas escolas públicas.
O resultado foi divulgado durante a entrega do selo Compromisso com a Alfabetização a redes de ensino de todo o país.
O presidente Lula participou do evento que foi realizado em Brasília.
Em cerimônia realizada no gramado da Esplanada dos Ministérios, em frente ao Ministério da Educação, 4.700 municípios de todo o país receberam o selo nacional Compromisso com a Alfabetização. O Brasil superou a meta de alfabetização prevista para 2025, que era de 64%, e chegou ao índice de 66% das crianças da rede pública alfabetizadas, como destacou o ministro da Educação, Camilo Santana.
A rede de alfabetizadores desse país, que foram capacitados, foram escolhidos pelos municípios e foram capacitados para fazer essa grande coordenação para garantir a alfabetização das crianças. Nós não queremos deixar ninguém para trás. A meta era 64% e o Brasil chegou a 66%.
O selo nacional Compromisso com a Alfabetização faz parte do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que conta com colaboração entre os entes federativos, dividindo atribuições e responsabilidades específicas para municípios, estados e para o MEC. O presidente Lula destacou essa colaboração para a construção da política pública.
O mais importante legado que um país pode dar ao seu povo é a boa formação educacional. É preciso a gente compreender que nós nascemos como entes federados para compartilhar as coisas boas que são possíveis de fazer nesse país.
A coordenação nacional do programa Criança Alfabetizada conta com ações implementadas em 5 eixos: gestão e governança, formação, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. A secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Schweikart, destacou a importância da alfabetização na idade certa.
Quando uma criança não se alfabetiza ao final do segundo ano, não é apenas a sua trajetória que fica comprometida, é o seu futuro. A alfabetização é um ponto de partida da justiça social.
O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada tem o objetivo de garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental, além de fortalecer a aprendizagem nos anos seguintes. Reportagem Thaís Antônio.
O Pantanal no centro do mundo.
A COP15, Conferência sobre a Conservação de Espécies Migratórias, começou hoje.
A iniciativa quer proteger esses animais que se deslocam em busca de alimento ou para se reproduzir, por exemplo, como é o caso da baleia jubarte e da onça pintada.
Até o próximo domingo, uma série de atividades será realizada, incluindo negociações formais e encontros paralelos.
Antes da abertura oficial, no domingo, o presidente Lula anunciou a ampliação do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e da Estação Ecológica do Taiamã, no Mato Grosso.
Se para a humanidade as fronteiras entre países representam uma barreira, para os animais essa lógica não existe. Para garantir que espécies migratórias como aves, baleias, peixes e tartarugas sigam seus trajetos de forma segura, com alimentos e locais para acasalamento e reprodução, 132 países e a União Europeia participam da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres. Até o próximo domingo, representantes dessas nações discutem em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a atualização da lista de espécies ameaçadas e de medidas de proteção. A ministra do Meio Ambiente, Mudança do Clima, Marina Silva, lembrou que proteger espécies migratórias é um trabalho conjunto.
Nenhum país pode proteger sozinho uma espécie que atravessa continentes e oceanos. Precisamos de acordos, políticas integradas e compromisso conjunto.
A sessão de alto nível que antecede a abertura da 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Espécies Migratórias contou com a participação do presidente do Paraguai, Santiago Penha, e do presidente Lula.
O tema dessa sessão de alto nível mostra algo essencial. Não haverá prosperidade duradoura na América Latina sem a proteção da nossa biodiversidade. Da Amazônia ao Cerrado, do Pantanal aos Andes, das florestas tropicais às zonas costeiras, formam-se corredores ecológicos fundamentais para o equilíbrio climático global.
Para garantir mais proteção às espécies nativas ou que usam o território brasileiro como ponto de apoio, o presidente Lula assinou o decreto que cria a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Córregos dos Vales do Norte de Minas Gerais e os decretos que ampliam o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e a Estação Ecológica de Taiamã, em Mato Grosso. Criada há quase 50 anos, a Convenção sobre Conservação das Espécies Migratórias é o principal tratado internacional do tipo. Cerca de 1.190 espécies estão atualmente sob a proteção da Convenção, entre elas, animais bem conhecidos dos brasileiros, como a onça-pintada, a baleia jubarte e a tartaruga verde. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Luana Karen.
E antes de participar da COP sobre espécies migratórias no Mato Grosso do Sul, o presidente Lula marcou presença na reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, que foi realizada na Colômbia.
E em um dos mais importantes fóruns de integração regional, Lula destacou a importância da cooperação e união entre os países do Sul global.
E falou também sobre a posição estratégica da América Latina em um cenário global cada vez mais desafiador.
Ele criticou ainda as guerras e pediu maior atuação das Nações Unidas para frear os conflitos ao redor do mundo.
A Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, foi fundada em 2010 e reúne 33 países das duas regiões. O presidente Lula destacou que a união entre essas nações é fortalecida por meio do bloco de cooperação com foco no desenvolvimento regional.
A ponte entre nossas regiões não é feita apenas de acordos e declarações. Ela é feita de pessoas, de uma diáspora que nos nos une. América Latina e Caribe e África do Sul são um mesmo território existencial, marcado pela resistência, pela luta e por muita dignidade.
Essa décima cúpula, realizada em Bogotá, na Colômbia, aconteceu em meio a um cenário desafiador para a América Latina e o Caribe, caracterizado por intensificação da polarização regional e de pressões extra-regionais. O encontro foi também a oportunidade para uma reflexão sobre a conjuntura regional e internacional e seu impacto sobre a América Latina e o Caribe. Paralelo à cúpula, foi realizado o Fórum de Alto Nível CELAC África. Foi a primeira vez que América Latina, Caribe e África se reuniram para aprofundar o intercâmbio sobre prioridades e desafios das regiões. Temas como cooperação para o desenvolvimento, economia, saúde, reparações históricas e investimento público e privado estão entre as prioridades. Para o presidente Lula, é fundamental reforçar a voz do Sul Global e promover um sistema internacional mais justo e inclusivo. Ele também defendeu a reforma urgente do Conselho de Segurança da ONU, o multilateralismo, e foi contundente sobre a necessidade de paz no mundo.
Tudo se resolve por guerra. Ou seja, quem tem mais canhão, quem tem mais navio, quem tem mais avião, quem tem mais dinheiro, se acha dono do mundo. Quando é que nós vamos dizer que isso não é normal? De que nós queremos voltar a ter uma relação civilizada entre as nações, que nós não vamos permitir o fim do multilateralismo e que a gente vai garantir que somente a paz é que pode fazer com que o mundo pobre possa se envolver.
Durante a cúpula, o presidente Lula teve encontros bilaterais com o presidente colombiano Gustavo Petro e o presidente africano do Burundi, Evariste Ndayishimiye. Lula almoçou com os chefes de Estado e deixou a reunião mais cedo. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, presidente pró tempore da CELAC, passou a presidência para Yamandu Orsi, do Uruguai. O país segue por um ano à frente da CELAC. De Bogotá, na Colômbia, Luciana Colares de Holanda.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do Novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
O governo federal vai atuar junto aos PROCONs municipais e estaduais para ajudar na fiscalização e combate aos preços abusivos de combustíveis.
Para auxiliar nesse trabalho, foram anunciadas hoje a criação de grupos técnicos e um plantão semanal para tirar dúvidas.
Representantes de mais de 200 PROCONs estaduais e municipais das 5 regiões do país estiveram reunidos nesta segunda-feira com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além da troca de experiências, o objetivo do encontro foi passar recomendações gerais e auxiliar na fiscalização dos aumentos abusivos de preços dos combustíveis, como destacou o secretário nacional do Consumidor, Ricardo Morishita.
Foi a segunda reunião nacional, tanto para entender como é que eles já estão trabalhando, as sensibilidades, mas principalmente para ajudá-los já numa segunda etapa, que é essa etapa já que muitos PROCONs já estão vivendo, do cumprimento das notificações e dos processos sancionatórios. Como órgão nacional, a gente quer estar sempre junto com os PROCONs, construindo, apoiando, enfim. A gente ouve as dúvidas, constrói junto, dá uma diretriz e cada PROCON toma sua decisão dentro da sua autonomia.
A atuação da Senacon junto aos PROCONs é parte da força-tarefa instituída pelo governo federal para monitorar e fiscalizar o mercado de combustíveis em meio à recente disparada nos preços em decorrência da guerra no Oriente Médio. Para auxiliar nesse trabalho, será criado um plantão todas as quartas-feiras, voltado aos PROCONs, como explica o secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita.
Os PROCONs que estão no processo de aplicação de multas e têm dúvidas, têm dificuldades, nós vamos, a partir de quarta-feira, ter esse plantão. Inicialmente, vamos fazer quarta-feira. Se houver demanda, se houver necessidade, a gente aumenta esse plantão. para garantir consistência, segurança jurídica, para que esses autos possam produzir os seus efeitos.
Também serão criados grupos técnicos específicos para auxiliar PROCONs que estão fiscalizando combustíveis das distribuidoras e refinarias. Só na última semana, a fiscalização feita por meio da Agência Nacional do Petróleo e dos PROCONs estaduais e municipais percorreu 179 municípios em 25 estados e visitou 1.180 postos. Reportagem Gabriela Noronha.
Um fim de semana na saúde com atenção voltada às mulheres.
O programa Agora Tem Especialistas realizou mais um envolvendo mais de 900 hospitais em todo o país.
Foram 230 mil atendimentos entre consultas, exames, procedimentos e cirurgias. Vamos ouvir a matéria de Nazi Brum, que vai falar sobre o mutirão realizado pelo SUS. Esse mutirão teve uma atenção voltada especialmente às mulheres. Hospitais de todo o país realizaram cirurgias, consultas, exames. Vamos ouvir?
Essa foi a maior mobilização já realizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e ofereceu atendimento exclusivo para as mulheres. Elas puderam fazer diversos exames, cirurgias ligadas à saúde da mulher e cirurgias gerais, como catarata e retirada da vesícula. No Hospital Universitário de Brasília, foram feitos 800 atendimentos. A esteticista Lídia Costa aguardava há 3 anos por atendimento com um oftalmologista. E saiu do mutirão de óculos novos.
O óculos é muito importante para gente que já tem uma certa idade, né? E precisa do óculos.
O mutirão foi feito em mais de 900 instituições, como hospitais privados e públicos, incluindo 45 hospitais universitários. No total, foram realizados 230 mil atendimentos, como destacou o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro.
Só nos hospitais da IBSER, do MEC, são 45 mil mulheres sendo atendidas em todo o Brasil, sob coordenação do Ministério da Saúde. No programa Agora Tem Especialistas, mais de 230 mil mulheres recebendo cirurgias, exames e procedimentos.
Uma novidade foi que as mulheres puderam fazer o procedimento de inserção do Implanon, método de prevenção da gravidez, e que, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está disponível no SUS.
Tecnologia que custa de 3 a 5 mil reais numa clínica privada, agora está no SUS, garantido pelo SUS, de graça. É, evitar a gravidez é uma ferramenta muito positiva, assim, para evitar a gravidez na adolescência, para facilitar o acesso às mulheres para um método que pode prevenir a gravidez.
Este foi o quarto mutirão dentro do programa Agora Tem Especialistas. Nas 3 primeiras edições no ano passado, foram feitos mais de 127 mil procedimentos, inclusive em territórios indígenas. O programa tem o objetivo de ampliar o acesso da população à saúde especializada e reduzir as filas para consultas, exames e cirurgias. Com locução de Nazi Brum, reportagem de Márcia Fernandes.
Atenção, contribuinte! Começou hoje o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026.
Até às 5h30 da tarde foram entregues mais de 1 milhão de declarações. Número superior ao mesmo período do ano passado, quando foram cerca de 570 mil.
A Receita Federal espera receber até 29 de maio 44 milhões de declarações.
Lucília Araújo explica como entregar o documento. Vamos acompanhar.
Para fazer a declaração, acesse a página da Receita Federal e clique no banner Meu Imposto de Renda. A partir daí, você poderá optar por baixar o programa gerador de declaração em seu computador, utilizar o aplicativo da Receita em seu celular ou fazer o preenchimento online. Outra opção é a declaração pré-preenchida, que já traz dados como rendimentos, bens e despesas, o que agiliza o processo e reduz o risco de cair na malha fina. Lembrando que a declaração pré-preenchida está disponível para os cidadãos que têm conta gov.br nível prata ou ouro. A Receita alerta que é importante conferir todas as informações, já que os dados são disponibilizados por empresas, bancos e prestadores de serviço. Se houver erro, corrija e guarde os comprovantes. Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025. Também devem declarar contribuintes que receberam rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, realizaram operações em bolsas superiores a R$ 40 mil, tiveram ganho de capital na venda de bens ou possuíam patrimônio superior a R$ 800 mil no fim do ano passado. Acesse a lista completa de critérios de obrigatoriedade em gov.br/Receita Federal. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
E a Receita Federal libera amanhã consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física referente a março de 2026.
São mais de 87 mil restituições destinadas a contribuintes prioritários, com valor total de R$ 300 milhões.
O crédito bancário será realizado ao longo do dia 31 de março.
Para verificar se a restituição está disponível, é preciso acessar gov.br/Receita Federal. Depois, o link Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar Minha Restituição.
Os pagamentos da primeira parcela de 2026 do programa PED Meia, referente à matrícula, começam a ser feitos hoje pelo Ministério da Educação.
Desde 2024, a poupança do ensino médio beneficiou 6 milhões de estudantes em todo o Brasil.
O Ministério da Educação inicia o pagamento da primeira parcela de 2026 do programa PED Meia referente à matrícula. Os depósitos seguem até o dia 30 de março, conforme o mês de nascimento dos participantes. Neste mesmo período, também serão pagos os valores pela aprovação em 2025 para estudantes cujas informações foram enviadas pelas redes de ensino após o prazo estabelecido pelo MEC. O pagamento é feito conforme os dados são repassados pelas redes de ensino. Por isso, quem ainda não recebeu pode ter o valor liberado nas próximas datas do calendário. O programa beneficia estudantes de famílias cadastradas no CadÚnico. O MEC verificará a participação dos jovens no programa a partir dos dados do CadÚnico, incluídos até a data base de 7 de agosto de 2026, contando que se enquadrem nos demais critérios de participação: possuir CPF regular, ter até 24 anos e estar cursando o ensino médio público. Para que os estudantes possam conferir sua situação no programa, basta acessar a página de consulta do PED Meia, que conta com informações simples e acessíveis. É possível acessar a página de qualquer computador, celular ou tablet por meio da conta gov.br do estudante. As informações sobre o ano letivo de 2026 estarão atualizadas e disponíveis na página de consulta. O PED Meia é um programa que incentiva a permanência e a conclusão do ensino médio, funcionando como uma espécie de poupança para os estudantes. Desde 2024, a iniciativa já beneficiou cerca de 6 milhões de jovens em todo o país. Para consultar o calendário completo e a situação do benefício, acesse gov.br/PED Meia. Reportagem Júlio César de Oliveira.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Comissão Técnica de Assessoramento encaminha aos ministros do Supremo Tribunal Federal nota técnica para auxiliar o julgamento sobre verbas indenizatórias no serviço público.
Juiz pode negar gratuidade de justiça após consulta de ofício ao sistema de informações ao judiciário.
Caso Henri Borel, defesa de Jairinho abandona a sessão e júri é remarcado.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
A Comissão Técnica de Assessoramento, instituída pela Presidência do Supremo Tribunal Federal e que conta com a participação de representantes dos três poderes, encaminhou aos ministros do STF uma nota técnica para auxiliar nas decisões relacionadas às verbas indenizatórias no serviço público.
A pauta da sessão plenária do Supremo desta quarta-feira conta com ações sobre o tema.
A principal recomendação para o curto prazo é a utilização da legislação do imposto de renda como parâmetro para definir o que é, de fato, verba indenizatória.
No caso da magistratura, a comissão sugere que a resolução 13 do CNJ atue como balizador para evitar que o trabalho extraordinário ou cargos de gestão sejam remunerados fora dos limites constitucionais, sem critérios gerenciais estritos.
No Rio de Janeiro, o julgamento de Jairinho e de Monique Medeiros, acusados pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos, em 2021, foi adiado.
A suspensão ocorreu após os 5 advogados de defesa de Jairinho abandonarem o plenário por discordarem de uma decisão anterior. Marcelo Della Libera.
Com a saída da defesa, o julgamento foi remarcado para começar em 25 de maio. Com o abandono da sessão, os advogados foram condenados a ressarcir os custos do julgamento cancelado, incluindo despesas com deslocamentos e energia elétrica. Após o episódio, a juíza decidiu relaxar a prisão de Monique Medeiros por entender que houve excesso de prazo na detenção. Ela destacou que a defesa da ré permaneceu disponível para o julgamento e não poderia ser prejudicada pela situação, determinando a expedição do alvará de soltura.
Juiz pode negar, de ofício, o benefício da gratuidade de justiça com base em dados obtidos por meio do Sistema de Informações ao Judiciário, o InfoJude.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial de um homem que teve o pedido de justiça gratuita rejeitado pela Justiça de Mato Grosso. Após consulta ao InfoJude, foi constatado que o próprio homem apresentou o documento indicando renda bruta anual próxima de R$1 milhão, ou seja, incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Para o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, é legítimo o uso do InfoJude pelo magistrado para verificar a real situação econômica da parte, desde que com finalidade processual específica e sob sigilo, como previsto no Código Tributário Nacional.
Uma mulher de 80 anos que teve 30% do benefício de prestação continuada penhorado consegue suspender o desconto.
O BPC garante um salário mínimo por mês a quem tem 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade. Em ambos os casos, elas precisam ser de família de baixa renda. Renata Gorga.
A idosa foi incluída no processo porque era sócia de uma empresa com dívida trabalhista. Com parte do benefício penhorado mensalmente, ela alegou na justiça que dependia exclusivamente do BPC. No TST, a seção 2 de dissídios individuais considerou que não se pode bloquear parte de um valor que é o mínimo para uma pessoa sobreviver.
A justiça mantém bloqueio de bens de ex-superintendente do Grupo João Santos.
A denúncia foi apresentada pelo MPF em 2023, Vanessa Pereira.
O ex-superintendente de controladoria do Grupo João Santos e outros réus são acusados de organização criminosa, lavagem de capitais, crimes contra a fazenda pública, fraude, esvaziamento patrimonial e dívidas trabalhistas. Desde 2021, os bens do ex-superintendente foram bloqueados com o objetivo de assegurar o ressarcimento dos danos causados à Fazenda Nacional, estimados em R$9 bilhões, além de débitos trabalhistas de cerca de R$60 milhões.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso analisa MP que prevê fiscalização eletrônica de piso mínimo do frete rodoviário.
Criminalização da misoginia é defendida em sessão de debate sobre feminicídio.
Proposta restringe o uso de aviões da Força Aérea Brasileira por autoridades.
Boa noite.
Boa noite.
Na madrugada de hoje, mais uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil. A comandante da Guarda Municipal de Vitória, Deise Barbosa, de 37 anos, foi morta a tiros na capital capixaba. O principal suspeito do crime é o namorado dela, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza.
No Senado, uma sessão de debate discutiu o avanço do feminicídio no país, crime que tirou a vida de pelo menos 568 brasileiras no último ano, uma média de 4 mulheres assassinadas por dia.
Entre as medidas defendidas estão o enfrentamento da cultura machista, o combate à misoginia, a participação dos homens na prevenção da violência e uma atuação mais firme do Estado para proteger as mulheres. A reportagem é de Marcela Diniz.
Em 2025, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou o maior número de feminicídios da década. Foram 1.568 mulheres assassinadas, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Em sessão de debates, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, assinalou que cabe aos homens assumir a responsabilidade no processo de superação do machismo, pano de fundo da violência de gênero.
O combate ao feminicídio e a todas as formas de violência contra as mulheres é também, sim, uma luta dos homens, que se dizem homens. Temos que reeducar os homens e educar os meninos, porque o silêncio protege sempre o agressor.
A procuradora da Mulher do Senado, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, defendeu a aprovação do projeto que criminaliza a misoginia, que é o ódio dirigido às mulheres.
Precisamos aprovar a questão da criminalização da misoginia. Esse projeto que já vem há algum tempo aqui tramitando para que a gente possa começar a pensar a desconstrução do machismo através desse projeto.
O projeto que torna crime a misoginia é da senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, e está pronto para votação em plenário. Essa votação também foi defendida pela ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ao mencionar o Pacto Brasil, firmado entre os três poderes para o enfrentamento do feminicídio.
E o plenário do Senado deve analisar nesta terça-feira o projeto que criminaliza a misoginia, que é o ódio ou aversão a mulheres, e ainda inclui o crime na lei do racismo. A proposta prevê pena mínima de 2 anos de prisão para injúria e de 1 ano para casos de discriminação ou incitação à misoginia. O texto é da senadora Ana Paula Lobato e já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, com relatoria da senadora Soraya Tronic.
Os senadores também podem votar um projeto que dispensa novas provas para fixação de indenização por dano moral em casos de crime contra a vida, a integridade física, a liberdade e a honra. A proposta tem a relatoria da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou o projeto que torna mais rigorosos os planos municipais de defesa civil para prevenir desastres como enchentes e deslizamentos.
Senadores também aprovaram a criação de um programa para aumentar o acesso ao transporte aéreo na região norte. A proposta prevê a ampliação do número de rotas e aeroportos atendidos e facilitação do transporte de bens essenciais para a região. Repórter Patrícia Oliveira.
Projeto aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional altera os planos municipais de defesa civil com novas medidas para prevenir desastres, como controle de construções em áreas de risco, planejamento de investimentos em infraestrutura hídrica, ações de prevenção e prestação de contas anual. Também prevê simulados com a população, avaliação de sistemas de alerta e de monitoramento. No Senado, a relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, incluiu mudanças para integrar os planos às políticas de habitação e permitir obras estruturais de prevenção.
Essas alterações buscam criar uma rede normativa coerente, integrando habitações e planejamento urbano aos requisitos de proteção e defesa civil.
A comissão também aprovou o projeto que cria o programa Nortear para subsidiar empresas aéreas e ampliar a oferta de voos na região norte. A proposta é do senador Dr. Irã, do PP de Roraima, para aumentar o acesso ao transporte aéreo, o número de rotas e aeroportos atendidos e facilitar o transporte de bens essenciais para integrar melhor a região norte. O relator, senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, acrescentou ainda o uso uso de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil,
autorizando o Executivo a aplicar recursos do FENAC no subsídio de operações aéreas regionais no norte do país, mas delegando ao governo a missão de delinear o mecanismo para que essa aplicação seja efetiva para a construção de um mercado sustentável no longo prazo.
A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E farmácias e drogarias passam a ser autorizadas a funcionar dentro de supermercados. Foi sancionada a lei que regulamenta a instalação desses estabelecimentos nas áreas de venda. Pela nova regra, as farmácias devem funcionar de forma independente, com estrutura própria para armazenamento de medicamentos e presença obrigatória de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento.
A lei também proíbe a exposição de remédios em gôndolas ou áreas de livre acesso do supermercado. A medida, que teve origem num projeto do senador Efraim Filho, tem como objetivo ampliar a concorrência e facilitar o acesso da população a medicamentos.
O Congresso vai analisar a medida provisória que busca assegurar um piso para o frete dos caminhoneiros.
A medida editada pelo governo define que empresas contratantes que descumprirem o valor mínimo podem receber multas de até 10 milhões de reais em caso de reincidência. Repórter Rodrigo Rezende.
A chamada MP do piso do frete obriga que contratantes e caminhoneiros façam o registro da carga com o valor do frete antes do início da viagem, gerando assim o código identificador da operação de transporte, a ser fiscalizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Se o valor do frete não estiver no piso mínimo, o código não será gerado e a viagem impossibilitada. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirma que a ideia é que haja uma fiscalização universal e que os caminhoneiros tenham seus direitos garantidos.
Vamos fiscalizar todos os fretes no Brasil agora eletronicamente, além de intensificar as fiscalizações também presenciais, a fim de garantir a efetividade do cumprimento da tabela.
Se o registro da viagem não for feito de forma anterior ao processo, a multa será de R$ 10.500. Em caso de descumprimento do pagamento do piso, as multas podem chegar a até 10 milhões de reais ao contratante em caso de reincidência. A MP será analisada agora por uma comissão de deputados e senadores antes de ser votada nos plenários da Câmara e do Senado.
E um projeto apresentado no Senado restringe o uso de aviões da Força Aérea Brasileira para o transporte institucional ao presidente e ao vice-presidente da República.
O texto também trata da identificação de passageiros e do uso das chamadas vagas ociosas. Repórter Pedro Pince.
A proposta do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, prevê algumas exceções para o uso por outras autoridades. Missão institucional devidamente